Geralmente, quando pensamos na figura de alguém com poder absoluto, há uma expectativa quase instintiva de força implacável, não é? De ação imediata.
Sim, claro. Ação e consequência logo ali, no momento.
Exatamente. Pensemos na engenharia ou na justiça pura, por exemplo. Alguém comete um erro num projeto vital e as consequências são acionadas no segundo seguinte. Na justiça, a lei é aplicada de forma fria. O martelo do juiz bate com estrondo na mesa e o caso está encerrado, quer dizer, sem margem para grandes divagações.
Pois essa visão binária é, no fundo, altamente previsível. Ação e consequência imediata. O ser humano tem uma predisposição natural para estruturar o mundo desta forma.
Para sentir que tem o controle da situação.
Nem mais. Porque a matemática do castigo dá-nos uma enorme sensação de segurança. Quando as regras são aplicadas de imediato e de forma visível, o caos parece ser mantido à distância. Nós estruturamos quase tudo à volta desta premissa de retaliação controlada.
Culpado ou inocente, lucro ou prejuízo, é limpo, é direto, mas entramos no universo do material que vamos desconstruir hoje e de repente esse martelo do juiz simplesmente desaparece. O som do impacto esfuma-se por completo.
Fica um silêncio desconfortável, não é?
Muito desconfortável. Estamos a olhar para uma paisagem de justiça e de autoridade que é paradoxal. As regras do jogo são completamente subvertidas. E é com esta ideia que dou as boas-vindas a quem nos escuta a mais esta nossa análise detalhada, a nossa imersão profunda de hoje.
Estou muito entusiasmada com o material que temos em mãos, confesso.
Eu também. A missão de hoje é mergulhar nas entrelinhas de um texto litúrgico focado no 16º domingo do tempo comum. E este texto atira-nos para uma imagem contraintuitiva de Deus. Um ser que possui todo o poder no universo, mas que, contra todas as nossas expectativas, é infinitamente paciente.
E o foco desta fonte não é todo marginalizar quem erra. O objetivo é integrar essa pessoa numa comunidade que o texto descreve como o reino.
Pois, e isso muda tudo.
Muda, porque o primeiro desafio brutal que este material nos lança logo a abrir não é apenas intelectual. Não se trata de ler sobre esta lógica de tolerância, como quem lê um tratado de filosofia concordando vagamente com a teoria.
Ah, não é só teoria, certo?
Exato. O documento exige interiorização. Ele estipula que esta visão deve moldar ativamente a forma como olhamos para a humanidade à nossa volta. E para isso acontecer, temos de desmantelar a nossa própria concepção do que significa ter força.
Bom, vamos analisar isso com calma, porque é um ponto crucial. A primeira grande premissa que o texto estabelece parece colidir de frente com tudo que a nossa cultura nos ensina sobre liderança.
Se olharmos para a estrutura social moderna, quem tem poder absoluto usa-o para estabelecer ordem. Pela força, muitas vezes.
Claro, impor a regra a todo custo.
Sim. Imaginemos um CEO implacável ou um governante com maioria absoluta. A expectativa é que usem esse capital para esmagar rapidamente o erro, eliminar ameaças e impor uma justiça cirúrgica e às vezes letal. Falhaste um objetivo crítico na empresa, estás despedido. Ou desviaste-te da norma do grupo, estás fora, és imediatamente cancelado. É a resposta automática.
Pois é.
E o que este texto parece sugerir, e eu gostava de explorar como é que isto funciona na prática, é que o verdadeiro poder não reside na capacidade ilimitada de punir. Reside, precisamente na capacidade de se conter perante o erro alheio.
O que achas disto?
Olha, o que é fascinante aqui é a forma como esta subversão ataca à raiz da nossa insegurança. A lógica humana pune rapidamente porque o poder humano é frágil, percebes? Precisa de demonstrações de força constantes para não ser questionado.
Como um mecanismo de defesa constante.
Exatamente. Mas o texto afirma de forma inequívoca que Deus, possuindo uma força insuperável, é indulgente, mesmo quando os homens praticam o mal deliberadamente. A omnipotência não se manifesta por um raio destrutivo que cai do céu.
Manifesta-se através dessa tal contenção colossal, não é?
Sim, é uma força tão absolutamente segura de si mesma que não precisa de se provar aniquilando o infrator.
Isso obriga-nos a olhar para as nossas próprias reações diárias. Porque o texto diz que, agindo dessa forma indulgente, o convite que fica no ar é para que nós sejamos, paradoxalmente, mais humanos. E esta redefinição da palavra humano deixou-me a pensar imenso.
E porquê? O que te chamou a atenção?
Porque no nosso discurso cotidiano, a expressão errar é humano serve quase de escudo protetor. Associamos a nossa humanidade à falha estrutural, àquela incapacidade de resistir ao erro. Dizemos que somos apenas humanos para que não exijam muito de nós.
Pois, a cultura contemporânea transformou a palavra humano num sinónimo muito confortável para a nossa mediocridade moral. É uma desculpa fácil.
É isso mesmo.
Apresentada neste documento e leva a definição a um patamar completamente oposto. Ser humano nesta ótica não é conformar-se com a fraqueza, é espelhar esse coração indulgente e paciente.
Quer dizer, é ter uma capacidade de tolerância que contraria o nosso instinto mais animal.
Nem mais. A mensagem é que a nossa humanidade atinge o auge não quando cedemos ao desejo de retaliação, mas quando conseguimos exercer essa contenção perante quem nos prejudica.
A nível psicológico, pedir isso a alguém roça o impossível, convenhamos. Quem nos escuta percebe imediatamente que tentar aplicar isto implica abdicar de uma gratificação visceral imensa. Nós sentimos um pico de dopamina quando vemos a justiça punitiva cair sobre quem nos fez mal.
Sem dúvida. Vai contra a nossa biologia defensiva, no fundo.
Totalmente. Vamos colocar isto num cenário palpável, tipo, alguém tenta sabotar o nosso trabalho para ficar com os créditos de um projeto. A nossa reação entra em ebulição. Queremos expor a pessoa, queremos que ela pague pelo erro em praça pública, certo?
Claro, é o reflexo mais natural do mundo.
Se tivéssemos um botão mágico na secretária com poder para fazer a carreira daquela pessoa desaparecer num segundo, a verdade é que a maioria carregaria no botão de imediato.
E no segundo a seguir, essa pessoa sentiria que a ordem cósmica tinha sido restaurada. A justiça instintiva funciona assim. Identifica a ameaça, elimina a ameaça, sobrevive.
Pois... Mas o problema é o dia seguinte.
Exato. O material avisa que este modelo puramente reativo cria um ciclo interminável de hostilidade. O convite para adotar a paciência é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência a longo prazo muito mais inteligente. Responder a cada falha com punição máxima só garante que o conflito nunca termina.
A contenção acaba por ser o travão nessa estrada a alta velocidade. Mas se assumirmos que esta premissa da paciência infinita é real, isso levanta uma questão logística enorme. Que tipo de estrutura de convivência é que uma entidade com estas características cria para nós habitarmos?
É aí que fazemos a ponte para a segunda parte do texto.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa visão de contenção molda a arquitetura do que o material chama de o reino de Deus. E a fonte garante que não é uma utopia para o fim dos tempos. É uma presença irreversível no mundo de hoje.
Essa palavra irreversível é a chave de tudo. Não estamos a falar de um projeto piloto que pode ser cancelado, se a taxa de sucesso for baixa. A grande disrupção está na forma como o acesso a esse reino é gerido.
Contraria qualquer comunidade de prestígio que o ser humano há uma vez desenhou. Não é? É o conceito do anticlube VIP, digamos assim.
Adoro essa expressão, o anticlube VIP.
Pois, porque na nossa sociedade a exclusividade é a marca máxima de valor. Pensemos numa organização de elite ou num clube noturno. Há uma corda de veludo e seguranças com uma lista restrita. O processo de admissão serve para manter o erro e o imperfeito do lado de fora.
Só entram os que cumprem a lista de requisitos, certo? Quem falha num detalhe fica à chuva.
Mas a leitura do Evangelho, contido neste material, deita abaixo as cordas de veludo. O elitismo moral é completamente rejeitado.
Se conectarmos isso ao panorama geral, o instinto humano perante o mal é a segregação preventiva. Isolar as maçãs podres para proteger o cesto. Mas a mecânica do reino recusa isso. Bons e maus partilham exatamente o mesmo espaço.
Não há áreas segregadas. Não há uma área VIP para os santos e um purgatório de espera para os que falham.
Não, não há. Estão todos entrelaçados no mesmo terreno, a receber a mesma paciência.
Bem, vou ter de fazer o papel de advogado do diabo aqui. Porque essa coabitação total cria um atrito gigantesco. Se os bons e os maus recebem a mesma dose de oportunidade e paciência, isso não corre o risco de desincentivar quem faz a coisa certa desde o início?
Parece injusto à primeira vista, sim.
Soa um sistema profundamente injusto para quem se esforça. Faz lembrar a dinâmica de uma sala de aula disfuncional. Temos um aluno que estuda a fundo, cumpre todas as regras, e na carteira ao lado um aluno que destabiliza e ignora os prazos.
E no fim do ano passam os dois, não é?
Exatamente, passam os dois com a mesma distinção em nome da tolerância. O aluno que se sacrificou sendo que o seu esforço foi ativamente desvalorizado. Se a tolerância é indiscriminada, qual é o incentivo moral para a retidão? Como é que o texto lida com isto?
Olha, esse ressentimento que descreves é a resposta lógica de uma mente focada exclusivamente no mérito, no sistema de recompensa imediata. Mas a tua analogia da escola falha propositadamente num aspecto. O espaço partilhado que o documento descreve não é o dia da entrega de diplomas.
Ah, percebo.
Não é a nota final lida em voz alta. Não. O foco deste reino não é validar o estado atual das pessoas, mas sim providenciar as condições para o processo de amadurecimento. A convivência acontece para que todos tenham a possibilidade de crescer e maturar as suas escolhas.
Portanto, não estamos numa sala de tribunal. Em vez da sala de aula, talvez seja mais preciso imaginarmos uma imensa estufa agrícola.
Excelente imagem, sim. Uma estufa.
A estufa não existe para classificar a planta no momento em que a semente é atirada à terra. Ela fornece a temperatura, o tempo e o ambiente para que a planta consiga rebentar e corrigir o rumo torto em direção à luz.
A metáfora traduz na perfeição a mecânica do tempo. A paciência infinita de Deus manifesta-se através da concessão desse tempo vital. Se a corda de veludo existisse e o pecador fosse barrado na primeira falha, a possibilidade de redenção desaparecia.
O erro ficava cristalizado como a identidade final da pessoa.
Nem mais. Ao manter os bons e os maus no mesmo solo, oferece-se ao pecador a largura de banda temporal para ser tocado pela mudança. A indulgência não glorifica o ato mau. Cria apenas um intervalo para que o mal deixe de ser praticado.
O que nos leva de volta ao tal bom aluno, não é? A beleza desconfortável deste sistema é que ele funciona como um teste profundo para esses chamados bons. Se eu estou na estufa e olho para a planta torta ao meu lado a receber a mesma água que eu, e isso me causa indignação...
Exatamente. Se te enfurece ver a paciência que lhe é dedicada, em vez de ver o jardineiro arrancá-la pela raiz, o que é que isso revela sobre ti?
Revela que o tal coração indulgente ainda não está interiorizado em mim. Eu ainda exijo um martelo do juiz para os outros, enquanto conto com misericórdia para os meus próprios defeitos. Os defeitos ocultos.
E é através desse desconforto que o processo de amadurecimento se revela bidirecional. Não serve só para curar os maus. Quem se considera bom é confrontado de forma crua, no dia a dia, com esse perdão, sendo forçado a aprender o que é a verdadeira compaixão.
No fundo, ninguém está pronto no início. Estão todos a ser limados pela convivência. Só que isso levanta um problema pragmático imenso. Se formos brutalmente honestos, navegar neste ecossistema é extenuante.
É pedir muito da nossa natureza, sem dúvida.
Crescer nesta estufa partilhada, tentar desenvolver paciência enquanto lidamos diariamente com a toxicidade dos outros, é pedir que carreguemos um peso insuportável. Como é que se sobrevive a este nível de exigência sem resvalar para o cinismo?
E isso levanta uma questão importante, que é o ponto de passagem para a terceira grande ideia do nosso material de hoje. O texto reconhece que, deixado às suas próprias forças, o ser humano cederia invariavelmente ao cinismo e ao peso.
Então há aqui uma intervenção externa.
Sim, a fonte introduz um elemento externo vital. A intervenção ativa do Espírito Santo. E não o descreve como uma figura distante que observa a humanidade na estufa, mas como um dom que vem em auxílio direto da nossa fragilidade.
Há aqui uma viragem fascinante e a fonte ilustra isto com subtileza. Quero voltar à nossa analogia botânica. Pensemos numa videira jovem, com o caule ainda muito verde e fino, a crescer num campo aberto. O sol é ótimo, mas de vez em quando surgem ventos agressivos.
E o vento pode quebrar a planta, certo?
Exato. O vento pode ser a injustiça promulgada, a raiva por estarmos a ser prejudicados. Se sopra com muita força, a videira frágil quebra na base. E se quebrar, acabou o crescimento. Ela precisa de uma estrutura que a ampare.
A mecânica dessa proteção é o coração da intervenção descrita. Na agricultura, os jardineiros espetam um tutor, uma estaca firme, no chão, ao lado do caule sensível. O papel do Espírito Santo opera exatamente como esse tutor externo.
Portanto, não funciona apagando o vento.
Não apaga o vento, nem transforma magicamente a videira numa árvore de madeira maciça. O dom atua lado a lado com a debilidade da planta. A estaca absorve o choque brutal das rajadas de vento, permitindo que a fragilidade natural não seja fatal.
Ampara a planta no movimento de resistência contínua. E essa distinção entre transformar algo frágil numa fortaleza e suportar ativamente essa mesma fragilidade choca de frente com a forma como a sociedade moderna lida com a vulnerabilidade.
Completamente. Vivemos na cultura do sucesso visível, do fingir até conseguirmos, não é?
Pois, a cultura da otimização constante. Sentimos uma necessidade doentia de esconder as nossas inconsistências e reações egoístas porque a sociedade rotulou a fragilidade como uma doença.
Ocultar a debilidade tornou-se um mecanismo de sobrevivência padrão. No entanto, a perspectiva radical destas fontes inverte isto por completo. A nossa fragilidade é descrita não como uma doença a esconder, mas como o requisito principal para a ação da misericórdia.
Se fôssemos carvalhos fortes e blindados à raiva, o tutor era inútil.
Nem mais. O texto culmina dizendo que Deus tolera o erro, cria o espaço de crescimento e depois insere este dom vital que suporta a nossa inabilidade até que o amadurecimento se cumpra.
Bem, chegados a este ponto, parece-me vital sintetizar os contornos de tudo o que desbravámos hoje. Então, o que é que isso tudo significa? Cruzando estas premissas, a imagem de Deus e da nossa convivência altera-se de forma sísmica. O poder divino máximo recusa o martelo punitivo e revela-se na grandiosidade da paciência absoluta.
Exatamente. Uma tolerância que projeta um reino irreversível e repudia o conceito das zonas VIP. O espaço humano transforma-se num campo partilhado, onde a coexistência tem um propósito vital: fornecer o tempo para o amadurecimento coletivo.
E exploramos ainda a compreensão do texto sobre a exaustão que isso gera, mostrando aquele suporte que atua como um tutor indispensável, absorvendo os embates do vento. Tudo isto é muito profundo.
Traz-nos ao desafio inicial, de facto. A aplicação prática, para quem nos ouve, traduz-se numa mudança diária. Se o objetivo é o amadurecimento e não o isolamento de quem falha, a forma como interagimos tem de refletir isso.
Significa parar o julgamento automático.
Sim, travar a vontade de cancelar ou marginalizar o colega ou familiar que comete um deslize. Trata-se de dar, com muito esforço, uma postura de dar espaço. Estender o tempo para que a transformação do outro possa ocorrer nas nossas próprias relações.
É, no fundo, recriar pequenas réplicas daquela estufa no nosso dia-a-dia. Mas olha, antes de fecharmos esta nossa conversa, houve uma pequena nota nas fontes que decidi guardar para o final. Abre a porta a um abismo reflexivo que não consigo evitar.
Estou curiosa. Qual é a nota?
Ao longo de todo o documento, fica claro que este tempo prolongado de tolerância tem um propósito, mas refere-se que esse processo se estende até ao, e cito, momento final da opção definitiva. O processo aponta inevitavelmente para um desfecho de escolha.
O momento em que o tempo de crescer acaba.
Exato. E a questão monumental que fica é esta. Se assumimos que fomos acompanhados ao longo da vida por um amor e uma paciência absoluta que recusou destruir-nos na falha, o que é que acontece exatamente na mente humana nesse tal momento final?
É uma perspectiva vertiginosa.
Quando o tempo de aprender acaba e o véu de tolerância nos coloca face a face com quem nos tornamos, como é que o ser humano formula a sua opção irrevogável? Será que o derradeiro ato de justiça é simplesmente sermos deixados a sós com a responsabilidade e a liberdade das escolhas que fizemos, num ambiente desenhado especificamente para nos ajudar a acertar? É uma interrogação que ecoa bem fundo e seguramente algo para quem nos acompanha continuar a dissecar muito depois da nossa análise de hoje chegar ao fim.